Você está ouvindo o Biotech em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral.
Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotech em Pauta, seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Eu sou Lívia Cardoso e serei a mediadora do programa de hoje. E comigo, fazendo, eu acho que, segundo ou terceiro episódio, só mulheres dos membros do Biotech em Pauta, que tá comigo agora, é a minha querida Flávia Gan, nossa editora favorita. Como você está hoje, amiga? Conte-nos.
Olá, Lívia. Olá a todos. Tô muito bem, obrigada. E sim, a gente é a dona do Biotech em Pauta, né? Nós duas. O resto é funcionário, estagiário e afins. Então, por isso que tá só a gente aqui, porque é ditadura feminista.
Claramente. Não, mas sério, eu acho que esse é o segundo ou é o terceiro só, que é só nós duas? Fora os convidados.
Fora convidados, né?
É.
Eu acho que é, viu?
Tem muito pouco episódio só nós duas, viu?
Tá, vamos deixar os machos tudo de fora nos próximos. Mas era isso, pessoal. Espero que vocês curtam o episódio, que hoje vai ser legal pra caramba. E a gente trouxe aí uma turminha do barulho que é muito conhecida no meio das redes sociais aí.
Sim, Flávia já deu a deixa. Como ela falou, o programa hoje vai ser super especial. A gente vai falar do que a gente trabalha e do que a gente mais gosta, né? Do que a gente se empolga. Divulgação científica, meus caros ouvintes. E hoje, com a gente, trouxemos dois convidados ilustres. O Romério e o Thiago, do Profissão Biotech. O Romério, ele é estudante de Biomedicina na Universidade Federal do Piauí, UFPI, Campus Ministro Reis Veloso, e realiza pesquisa no Laboratório de Genética e Biologia Molecular, em parceria com o Laboratório de Neuroinovação Tecnológica e Mapeamento Cerebral, o NITLAB. Além disso, ele é voluntário do Profissão Biotech e membro do projeto de extensão Brincando com Genética, presidente da Liga Acadêmica de Genética, LIAGEN, e integrante do Grupo de Estudos em Genética Humana e Médica, GMED. Menino, quanta coisa que tu faz! Seja muito bem-vindo, Romério!
Oi, Lívia! Oi, Flávia! Muito obrigado, gente! Nossa, eu tô muito, muito, muito animado em estar aqui no Biotech em Pauta, esse podcast maravilhoso, que eu gosto muito, inclusive altamente criativo. Eu amo, amo, amo. Tava até falando aqui com as meninas mais cedo que eu amo os títulos do Biotech em Pauta, já tô ansioso para que a gente possa começar esse nosso episódio para falar sobre divulgação científica, algo que a gente vem trabalhando todos nós aqui já faz algum tempo e que eu gosto muito, muito, muito desse tema, até mesmo porque no tempo que a gente está vivendo agora, nesse período tão conturbado, nunca foi tão essencial a gente falar sobre divulgação científica. E queria só agradecer muito o convite de vocês.
Nossa, a gente que agradece. Sério. Foi um pouco de última hora? Foi. Mas é assim que as coisas boas saem.
Não vai dar certo.
Exatamente. E o Thiago também está aqui com a gente. Ele é bacharel em Ciência e Tecnologia e também em Biotecnologia pela Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Mestre em Biotecnologia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, realizando na Embrapa Soja, né? E atualmente é aluno de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Unifesp, onde também é vice-presidente discente da Pós em Biotech. Também é aluno de especialização em solos e nutrição de plantas pela Exalc USP, líder da equipe de vídeo de Profissão Biotech e editor assistente no periódico Scientia Prima. Falei isso certo? Ah, Scientia, meu Deus. Esse periódico aí. Me corrija se eu estiver errado, Thiago. Seja muito bem-vindo.
Oi, gente. Boa noite, pessoal do Biotech em Pauta. Então, eu sou o Thiago, né? Tô muito feliz de estar aqui, agradecido, né? De estar vindo representar o Profissão Biotech, juntamente com o Romério. Então, espero poder estar falando um pouco mais sobre o que é o Profissão Biotech, tá trazendo um pouco sobre a nossa experiência como divulgadores da ciência, né? E que seja um podcast aqui, uma conversa proveitosa para todo mundo, que seja muito divertido também. E o periódico, né, que eu trabalho ali como editor assistente, é Scientia Prima mesmo.
Então, acho que eu falei certo.
É isso mesmo.
Bom, pessoal, como eu falei, a gente que agradece vocês estarem aqui falando sobre divulgação científica. E como a gente estava falando no começo, né, com medo de não dar a hora certa, né, do programa. Nossa, se eu deixasse, a gente falava aqui a noite inteira sobre divulgação científica. Mas como a gente tenta ficar aí, né? Entre uma hora e pouco. Vamos seguir.
Misericórdia. Se eu não botasse um limite de tempo aqui.
É, exatamente. Ia ficar muito tempo.
É verdade, meninas. Porque o que tem coisa pra gente falar não caberia em um episódio somente. Teria que ser bem mais do que isso.
Exatamente, viu?
Da hora, faz de novo mais um episódio Biotec em Pauta e Profissão Biotec, parte 5.
Sim!
É
verdade.
Fazer um especial.
Tava conversando com o Romério antes da gente entrar aqui, né? Que pela pauta, né? Das conversas aqui, que a gente vai seguir, uhum. Eu falei pra ele, cara, a gente podia falar muita coisa. Nossa, dá pra discorrer muito assunto e ligar em coisas totalmente de fora, mas que tá relacionado, enfim. Se deixar, a gente realmente vai aqui, faz um curso de divulgação científica ou um estudo de caso, sei lá, qualquer coisa, a gente consegue ir falando muita coisa.
Aham. Nossa, sério. Pois vamos lá, vamos começar logo com a primeira pergunta. Bom, o Profissão Biotec é uma das maiores contas de divulgação científica de biotecnologia no Brasil e com certeza auxilia na disseminação dessa ciência. Como surgiu a ideia da criação do Profissão Biotec e qual o maior incentivo para isso? De onde surgiu? Qual é a história de vocês? Tipo, como foi que foi criado?
Pois pronto. Meninas, eu acho bem interessante falar um pouco sobre história, né, do Profissão Biotec, porque é muito interessante quando a gente pensa em um canal de divulgação científica, pensar em como que essa ideia surgiu, né? E assim como o Profissão Biotec e vários outros canais de divulgação científica, inclusive vocês aqui no Biotec em Pauta, também acredito que deva ter um histórico um pouco semelhante de início da ideia, basicamente surgiu com uma vontade, né, de divulgar realmente uma determinada área da ciência, que no nosso caso a área de interesse foi a biotecnologia. E essa ideia surgiu lá em 2016 com 4 garotas, viu? Vocês estavam falando no início, né, sobre as mulheres na frente, né, as mulheres no poder. O Profissão Biotec, ele também começou apenas com 4 meninas, 2 do Rio Grande do Sul e 2 da Bahia. Pessoas assim, fenomenais, que a gente tem o maior apreço, que a gente gosta muito, e que graças a ela a gente conseguiu seguir para frente, né? Começar com essa ideia de divulgação científica, de produção de conteúdo para a área da biotecnologia, né? E nós começamos apenas com inicialmente textos em blog e vídeos no YouTube, né? E os nossos 2 perfis em redes sociais, de LinkedIn e no Facebook. Atualmente, a gente continua com essas, né, tanto no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, mas o blog, agora a gente já tem um site nosso de domínio próprio, né, o Profissão Biotec. Eu espero que quem esteja ouvindo já tenha visto algum conteúdo de lá. Muitas vezes a gente acaba pesquisando alguma coisa e o Profissão Biotec, quando eu ainda não fazia parte da equipe, né, porque eu comecei a fazer parte da equipe em janeiro desse ano, e o conteúdo do Profissão Biotec já me ajudou até em algumas pesquisas que eu precisava entender um pouco mais sobre algum assunto. E aí sempre me levava assim, ao site quando eu fazia uma busca. Então hoje a gente já conquistou esse site de domínio do Profissão Biotec e também expandimos para o Instagram, para o Twitter, que a gente está meio ainda engateando, a gente está meio novo, então sigam lá também a gente para a gente poder conversar e trocar algumas ideias do Profissão Biotec. E também começamos agora um podcast. Então, ter recebido esse convite de vocês que já estão há mais tempo trabalhando com podcast, para nós foi muito gratificante, porque a gente pode, inclusive, trocar algumas ideias, né, pensar em algumas parcerias, e vai ser muito legal. Então, a história do Profissão Biotec foi essa mesmo, de as meninas terem essa vontade, né, de fazer divulgação científica a respeito do profissional biotecnologista, e a gente continuou esse projeto. Hoje contamos com mais de 30 colaboradores, nós já tivemos gente de toda a região do Brasil, então é muito legal hoje fazer parte dessa história.
Cara, muito legal saber disso, porque eu não fazia ideia da história inicial como era do Profissão Biotec, porque, né, quando eu já cheguei já tava, né, com um monte de seguidor e caminho andado, site, e tanto é que o domínio, você falou do domínio do site, é muito bom mesmo, porque às vezes pesquisando coisa aqui pro roteiro, pesquisa sobre algum termo, tem algum aparece como sugestão, né, de site, coisa pra matéria pra clicar, alguma coisa do Profissão Biotech, do site de vocês, e eu acho isso muito massa. Eu não sei, é sensacional, eu acho que é um texto muito massa, assim, pra, tipo, quando alguma pessoa, assim, surge com aquela dúvida, pergunta assim, ah, mas será que transgênico dá câncer? Aí tu pega, tu fala assim, tá, lê essa notícia aqui que tu vai entender. Que é, no caso, a forma que vocês abordam o assunto no site, que eu acho muito boa mesmo.
Ah, Flávia, que ótimo ouvir isso de você, receber esse feedback. A gente fica realmente muito feliz quando a gente vê algum amigo nosso, algum conhecido nosso, parentes também, que às vezes acabam vendo algum texto, né, do Profissão Biotech e compartilha com a gente. Isso é muito gratificante, porque mostra que a gente está... conseguindo, né, atingir o nosso propósito com a divulgação científica.
Eu acabei dando uma caída aqui, eu não sei se às vezes pode ser que eu repito alguma coisa que o Romero falou, aí vocês me cortam aí, por favor. Mas uma coisa muito interessante que vem um pouco da minha experiência como biotecnologista mesmo, que bom, o Profissão Biotech, ele foi fundado em 2016, né, e eu entrei na faculdade em 2013, né, como ciência e tecnologia e depois biotech, mas é sempre foi relacionado com biotecnologia. E naquela época, poucas pessoas sabiam que era biotecnologia. Hoje ainda tem pouca gente sabendo, mas, cara, se hoje a gente olha assim, nossa, ninguém sabe o que é biotech quase. Naquela época, assim, você falava e ninguém, absolutamente ninguém, realmente sabia exatamente o que era biotech, nem os alunos. Então todo mundo entrava no curso sem saber o que queria fazer. Assim, na minha turma, em 2013, da Unifesp, não tinha uma pessoa que falou assim, quero fazer biotecnologia, por isso estou fazendo esse curso. Era assim, gente, que queria, por exemplo, eu queria fazer ciências econômicas. Tinha uma amiga que queria fazer arquitetura, o outro queria fazer medicina. Tipo, tinha gente de tudo que é curso que não conseguiu entrar e foi fazer biotec para ver o que, ia dar. Tinha um amigo só que, meu, queria fazer biologia, né? E depois ele tinha na mente dele, quero fazer biologia para depois me especializar em biotecnologia. Isso era, tipo, era a pessoa mais próxima que eu conheço que começou direto querendo fazer biotech naquela época, né? Hoje eu já conheço pessoas que entraram, assim, já decididas para biotech. Aí, pouca gente sabia, e a gente ia aprendendo conforme ia fazendo o curso. E aí, eu acho que isso é um clichê, tipo, meio que nacional, assim, pelo que eu converso com as pessoas que estudaram biotecnologia na década passada, né? Tem essa experiência parecida. Isso, né, dentro desse contexto todo, é que foi surgindo esses movimentos de divulgação científica de dentro da biotech, né? E o Profissão Biotech está no meio disso, né? As meninas, elas viram que as empresas não, meio que não contratavam, nem pediam biotecnologistas para exercer funções que um profissional de biotecnologia é totalmente capacitado. Então a gente que estava ali se terminando, indo para se formar, via ali uma vaga que exercer alguma função que a gente já fazia, tipo em laboratório, em IC, as práticas, e na descrição da vaga não pedia biotech, nem se falava nessa palavra, então era uma decepção muito grande. Então, a profissão biotech, ele surge, suprir também essa necessidade, né, tipo, e para tirar da gente toda essa angústia, né, e fazer essa luta mesmo de levar a profissão do biotecnologista, né, a profissão biotech, para as pessoas, para as empresas, para a sociedade e também para os próprios alunos, né, que a gente realmente fica muito perdido quando está fazendo biotech, assim, não sabe onde vai trabalhar, sabe o que vai fazer, do que se trata o curso. Isso tem mudado, eu conheço, já vi relatos, né, tipo, de pessoas que não sabiam o que ia fazer e com os conteúdos do Profissão Biotech tomou a decisão de fazer biotecnologia. Então, os alunos, né, de ensino médio que lá se decidiam, enviam pra gente perguntas no direct do Instagram, comentários em vídeos do YouTube, então a gente vai respondendo e ajudando essas pessoas, que é uma coisa que eu não tive quando eu estava lá em 2013 começando a minha graduação, sabe? Então eu fui aprendendo, assim, na marra. O que tinha na internet era, sei lá, uma Wikipédia, um guia do estudante, com uma coisa bem geral, assim, e com exemplos de fora do país, né? Porque os cursos estavam ainda no Brasil todo começando, né? Mas então a gente surge no meio desse contexto todo de pessoas perdidas sem saber o que é biotech e com cursos de biotecnologia sendo abertos aí no Brasil todo, né?
Justamente como uma forma, né, de preencher, digamos assim, essa lacuna que faltava sobre divulgação e até mesmo valorização do profissional biotecnologista.
Bicho, concordo totalmente. É importante divulgar a ciência no país, mas também é importante divulgar a biotecnologia, né? Até porque a palavra biotecnologia ficou muito em evidência ano passado, né? Quando começou a pandemia. E já começou, né? Empresas de biotecnologia produzindo vacinas. E aí a palavra ficou em evidência, né? Então, e tá cada vez mais ganhando espaço, né? Então, hoje em dia a galera já até fala assim, pergunta assim, eu faço biotecnologia, tu faz vacina? Eu falo, sim, faço. Então, já começou a mudar um pouco o cenário.
Eu nunca vi tanto a palavra biotecnologia como eu vi nesses últimos um ano e meio aí nos jornais. Nossa, dá até um, assim, eu sei que é uma situação muito triste, mas... Cara, a gente fica feliz de ouvir biotech, tipo, em todo lugar, assim. Porque, não tinha antes, não tinha. A gente via uma vaga para fazer PCR numa empresa e não tinha biotech ali. Então, assim, hoje a gente ouve biotecnologia em tantas vozes, tantos lugares, tantos meios de comunicação, cara. Isso é, assim, esse contexto é muito triste, mas, assim, a gente ser usado, né, ser uma ferramenta para vencer... essa situação de pandemia, né, e aí a gente ser resgatado, né, tipo, a gente ser colocado em evidência nesse contexto como uma solução é muito, assim, de certa forma até gratificante, né, de certa forma não, com certeza é gratificante.
Feliz demais, acho que essa é a palavra certa, porque assim, quando eu converso com as minhas amigas, com a galera que tá em outras profissões, eu fico assim, com os olhos, assim, brilhando quando eu falo das pequenas coisas. A gente apareceu em tal revista, a gente apareceu em tal jornal e tal. E às vezes elas ficam assim, nossa, mas biotech, tipo assim, tá em todo canto e tal. Como é que, né? Não tem tanto reconhecimento ainda. Pra você ver. A gente conseguiu chegar até aqui, onde as pessoas pelo menos sabem que a gente existe. Tem um longo caminho pela frente, mas tipo assim, já estamos um pouquinho melhor, né? Nessa escada do conhecimento e da divulgação do nosso curso.
Não é só vacina, né? Agora tem que mostrar que tem muito mais coisa por trás, né? Porque a gente ficou conhecido pelas vacinas. Mas tem mais coisa.
Exatamente. Ou seja, o profissional biotecnologista, ele, apesar de estar envolvido em diversas áreas, né? Como a gente até muitas vezes comenta sobre as cores da biotecnologia, onde a gente vê sobre a biotecnologia da área da saúde, da indústria, da agricultura e outras, mas... É até um pouco triste saber que foi preciso uma situação como essa que a gente está vivendo, entre aspas, né? Para a gente conseguir ouvir isso na boca das pessoas, né? Ouvir as pessoas conversando sobre biotecnologia, sobre a importância dessa profissão, mesmo sendo uma profissão que atua já há muito tempo em diversas áreas. E que a gente sempre tem que estar realmente valorizando essa profissão, assim como todas as outras, e fazendo com que as pessoas, de fato, conheçam um profissional biotecnologista.
Sim, com certeza. E eu já vou engatar a próxima pergunta, porque senão a gente fica aqui a noite toda como a gente falou. Então, a segunda pergunta que eu tenho pra vocês é assim. Para tudo que vamos fazer, é necessário que haja preparação. Óbvio, a organização é a base de todos os projetos que né, existe por aí. Sendo assim, o que deve antes da divulgação dos assuntos nas redes sociais? Então, aqui a nossa pergunta já é um pouquinho sobre como vocês, os meios, né, que vocês utilizam para divulgar. Então, quais são os passos necessários, né, da pré-divulgação? Como é o sistema de vocês aí dentro do Profissão Biotech? Se puderem falar, óbvio. Como que funciona aí?
Excelente pergunta, Lívia. De fato, como você falou, por trás de um certo conteúdo que a gente entrega, né, existe toda uma preparação, existe todo aquela etapa pré-publicação, pré-divulgação. Você quer trazer um pouco, Thiago, primeiro?
Você que sabe, mas vamos lá, então. Então, quando a gente se propõe a divulgar ciência, né, a gente tem que entender que não basta só conhecer, saber de um conteúdo específico, né? E isso você faz para fazer uma prova, né? Tipo, você estuda um negócio e responde questões numa prova. Isso é coisa. Agora, você aprender algo... Para passar para as outras pessoas, você tem que ir além de só saber do que você está falando. Você tem que saber justamente passar essa informação. Então, você tem que estudar muito, porque para você, se você não estuda tanto assunto, você pode absorver ele, mas você vai absorver ele de uma forma engessada. Digamos que você vai conseguir reproduzir aquele tema da forma como você aprendeu, da forma como você leu, que está no livro, que está no artigo, ou como um professor te passou. Mas quando você estuda muito, você entende aquilo de fato, você consegue traduzir aquele assunto complexo para alguém que não vai entender de uma forma tão complexa assim. Então você consegue fazer essa tradução e são assim, tipo de linguagem, não de idioma, né? E para um público que não faz parte do mesmo nicho que você, que talvez não entenderia da outra forma. Então você tem que estudar muito o assunto, mas também estudar como divulgar esse assunto, né? Então assim, como conhecer o seu público, você precisa conhecer com quem que você está falando, você precisa entender a plataforma onde você está divulgando. Então divulgar ciência no Instagram é diferente de estar divulgando, por exemplo, no YouTube ou no LinkedIn, isso você pode fazer. Você tem que entender em que lugar você está e para quem você está falando. E aí, a partir disso, construir a sua fala, né? E estabelecer também intimidade, um certo grau de intimidade com o seu público, uma relação, um vínculo com o seu público. Porque quando você estabelece um vínculo, você consegue absorver do público a forma como ele te recepciona. Certo? Esse vínculo que você tem acaba sendo uma conversa. Por mais que o seu público não te fale nada, assim, mas de alguma forma você consegue entender se a sua missão está sendo cumprida ou não. Enfim, antes de divulgar, é preciso essas duas coisas. Assim, no meu ponto de vista, estudar muito o tema que você está falando, primeiro, para não falar bobagem, e segundo, para você conseguir trazer isso numa linguagem acessível. E depois entender como funcionam os meios de divulgação científica, né? Facebook, Twitter, gente de WhatsApp, você pode conversa informal de pessoa para pessoa, você com um amigo, com um primo, com uma tia. Isso é divulgação científica também. Então você entender e adaptar a sua fala para algo.
Complementando essa fala do Thiago, né? Como vocês podem ver, para a gente entregar um certo conteúdo, né? Para a gente preparar todas essas publicações, esses vídeos, textos, isso exige muito da gente, né? Vocês também, como divulgadores científicos, também sabem que isso demanda tempo, demanda esforço, e isso a gente só consegue porque nós temos uma equipe por trás disso. Então, nós temos pessoas que são responsáveis, por exemplo, para a escrita de textos, nós temos pessoas que são responsáveis pela produção de imagens e infográficos, outras que ficam mais responsáveis pelos vídeos, nós também temos voluntários que estão sempre de olho nas atualidades, né? Para, por exemplo, conseguir lançar as notícias. Então, para a preparação do conteúdo, como o Thiago falou, ter muito estudo, né, para a gente poder prezar, para a gente conseguir entregar um conteúdo verídico, né, pois a veracidade é uma das coisas que a gente preza nas nossas publicações. E então, é pesquisar muito e contar mesmo com uma equipe que consiga dar conta de tudo isso para que a gente possa entregar o nosso conteúdo para o nosso público, de acordo com que público a gente está chegando, né? Por exemplo, nós temos, dentro do nosso público, né, nós temos tanto alunos da graduação de biotecnologia, como alunos que fazem parte de uma outra graduação também relacionada, ou apenas amantes da biotecnologia, mas que não têm ela como sua profissão, alunos de pós-graduação, e até mesmo adolescentes que, por exemplo, eles visam a biotecnologia como uma profissão para eles. Isso também é bem interessante. Então, entender o nosso público, né, para a gente poder produzir esse conteúdo, é uma coisa assim, fantástica, que a gente deve sempre estando assim, de olho, né, para poder entregar essas temáticas, sempre fazendo uma boa entrega para a população. Sem falar também que a gente sempre conta, pessoal, com revisão, né, de todos esses nossos conteúdos. Então, o Thiago tem até mais propriedade para falar sobre isso também, né? Ele atualmente está ocupando o cargo de líder de vídeos. Então, em cada uma das nossas equipes, nós também temos alguns líderes que vão estar auxiliando, né, na revisão de todo esse material, para que a gente possa fazer a entrega desse conteúdo da melhor forma possível, sabe? A gente sempre está prezando a qualidade do nosso material publicado.
Só ia acrescentar que a ideia também, a gente está falando aqui, poxa, tem que estudar muito, tem que entender o Facebook, tem que entender Twitter, não sei o que e tal. assim, a ideia não é intimidar ninguém e desestimular, sabe? Assim, é você ir crescendo aos poucos, sabe? Uma vez que você é um aluno, sei lá, de segundo, primeiro termo, primeiro semestre de um curso de biotech ou de algum curso relacionado, ou um curso, você tem propriedade para falar da sua vivência dentro daquele curso, dentro daquela área, do que você aprendeu. E a ideia é você estudar o que você aprendeu de fato, né? E aí, a partir disso, você divulgar a sua profissão, o seu curso, ou a ciência com a qual você está lidando, para as pessoas à sua volta. Não precisa ser no Facebook, no LinkedIn, como eu falei. Às vezes, conversando com seus pais, com sua família, com seus amigos, você está divulgando a ciência com propriedade, porque você está dentro de uma universidade, um ensino superior, aprendendo alguma coisa e levando informação para as pessoas, né? E você pode fazer uma postagem no Facebook, no seu, pode criar uma página, pode fazer uma postagem no seu perfil pessoal e divulgar alguma informação que você aprendeu na sua disciplina, na sua matéria, né, que você está estudando na faculdade, enfim. Então, assim, esteja sempre atento em estudar, se você quer divulgar a ciência, vai indo a fundo, mas não precisa ficar esperando muito, sabe? Porque, eu vou falar pra você, é meio que a gente tá vendo a situação da nossa sociedade e divulgar a ciência é urgente. Então, não dá pra ficar esperando também, tipo, ah, quando eu estiver sabendo, estiver, assim, manjando muito do assunto, eu vou começar a publicar. Já começa, sabe? Assim, errar, todo mundo vai errar, infelizmente. Então, a gente aprende errando também, mas fica atento para isso, e aprofundar e cada vez mais entender como funciona a divulgação científica. Não só aprofundar num assunto que você está divulgando, mas se aprofunde em divulgação científica, métodos, enfim. Só esse adendo, porque às vezes a gente fala que putz, tem que estudar tanto assim e a pessoa desestimula. Não é para desestimular, gente, é para a gente crescer cada vez mais.
Exatamente.
É verdade. E eu acho que entender a dinâmica, né, dessas redes, como o Thiago estava falando, é um dos maiores desafios para fazer divulgação científica.
Exatamente, era o ponto que eu ia entrar agora, porque, assim, a gente que, né, tá, usa Instagram, usa Twitter, usa YouTube, vocês, no caso, né, que tem um canal no YouTube, a gente passa por alguns desafios, que é fazer esse conteúdo chegar nas pessoas, né? Que o alcance, porque, assim, existe uma palavrinha chave, né, nas redes, que é algoritmo. Para usuários, ele é ótimo, mas agora para criador de conteúdo que tá começando, é uma desgraça. E assim, é um dos maiores desafios é você fazer o algoritmo gostar de você, né? Tanto do Instagram como do YouTube. Que são, assim, como eu disse, para quem é usuário é perfeito.
Horrível.
Mas para criador de conteúdo é outra história. Queria saber como que vocês encaram esse desafio, né, do conteúdo chegar nas pessoas. E qual a dica também que vocês dão para quem tá começando, né? De como vencer essa barreira.
Ótimo. Eu concordo demais com a Lívia para falar que o algoritmo é um nojo, às vezes, para quem tá produzindo conteúdo. Porque esse negócio parece que sempre tá mudando. Quando a gente pensa que a gente entendeu o algoritmo, ele volta e diz assim, não, não entendeu, não.
Cara.
e faz a gente...
Cara, sabe quando é que ele funciona? Pra espalhar fake news. Pra isso funciona com a beleza.
Isso, e pra mostrar a receita que eu quero fazer no dia.
Sim.
Porque eu já me peguei no momento que eu tava pensando em fazer certo... sei lá, eu tava querendo fazer um macarrão com um molho pesto. E aí, do nada, apareceu no Instagram uma receita de macarrão com molho pesto. E eu fiquei assim, gente, eu nem falei, eu só pensei. E isso é uma coisa que me deixa muito espantado. Inclusive, vou até deixar aqui uma indicação de documentário. Acho que algum de vocês já deve ter assistido também. Que é o Dilema das Redes, né? Que tá na Netflix. Isso não é propaganda paga. Não estou sendo pago por divulgar esse documentário. Mas eu achei muito interessante algumas informações que são trazidas, né, nesse documentário. E, de fato, como a gente vem falando, o algoritmo das redes sociais, dessas plataformas digitais, é sim um dos maiores desafios que a gente tem, né? Como produtor de conteúdo, como divulgador científico, porque a gente sempre tem que estar se atualizando, entendendo as tendências. Olha só como ficou um trocadilho interessante. Entendendo as tendências da atualidade para conseguir entregar um conteúdo que as pessoas consumam, para que as pessoas se entretenham, engajem e permaneçam neles, para que elas realmente possam ver o nosso conteúdo, por exemplo, e a gente conseguir colocar alguns gatilhos para que elas consigam se interessar em ver o vídeo até o final, ou de ler até o último slide do carrossel, ou... Sabe, eu acho que esse é, de fato, um dos maiores desafios que a gente encontra hoje como divulgador científico, é conseguir ter um pouco... Às vezes não é nem difícil, por exemplo, ter um grande público, como às vezes mais difícil é fazer com que aquele seu público preste, de fato, atenção, interaja com o seu conteúdo, para que ele possa também estar dando sempre aquele feedback para a gente poder melhorar, para a gente... tomar cuidado com a nossa produção, para sempre poder entregar, sabe, um material melhor para as pessoas. Então, eu acho que entender toda essa dinâmica, né, das plataformas e das redes sociais é realmente um grande desafio para nós como divulgadores científicos.
Cara, um detalhe bem doido é que nem você falou, é difícil, por mais que, no caso, você tem que fazer o conteúdo chegar na pessoa e tem que fazer a pessoa se entreter pelo conteúdo. E assim, é um negócio que eu venho pensando, até comentei esses dias no grupo, a gente vive numa sociedade ansiosa. Passou de 5 minutos, ninguém assiste, ninguém ouve, ou se assiste e ouve, é na velocidade 2.0. As pessoas parecem que não têm mais paciência de consumir coisa na internet. É tudo acelerado, ou não assiste, ou consome simplesmente um videozinho de TikTok que tem, sei lá, 1 minuto, e às vezes as pessoas conseguem passar bastante informação aqui num minuto. E é isso. Simples. Então, assim, são poucos ainda os que realmente falam assim, não, vou sentar aqui, vou assistir esse vídeo, ou então aqui vou ouvir esse podcast aqui enquanto estou fazendo alguma outra coisa. É tenso.
E a consequência disso é muito negativa para quando a gente, por exemplo, pensa em simplesmente começar a consumir tudo numa velocidade 2.0, 1.75. Inclusive, eu vi um meme uma vez que era assim, eu assistindo a aula... na velocidade 2.0. Por essa, nem Paulo Freire esperava.
Consegui.
Eu quase...
Cara, eu confesso... A aula pode. aula de AD gravada pode. Essa pode.
Pois é. E, de fato, Flávia, a gente tá vivendo mesmo um momento onde todo mundo já quer receber... Por exemplo, todo mundo tem essa sede de informação, mas uma informação muito rápida. E no sentido de que não vai se interessar, por exemplo, por prestar atenção em determinado vídeo se ele passa de 2 minutos, se ele passa de um tempo muito longo, ou se é um post carrossel que ele completa lá os 2 slides do Instagram e a pessoa só quer ir fazendo aquela leitura completamente superficial, vai passando de um lado para o outro, vendo aquelas palavras-chave, vendo aqueles gatilhos que a gente coloca para ver se ela de fato vai querer consumir aquele conteúdo, se ela vai querer de fato ler, né, entender o que está sendo repassado ali.
E essa ideia de informação rápida, enfim, de tudo isso que vocês falaram, eu fiquei imaginando que, putz, as fake news, elas se encaixam certinho nesse padrão, sabe? Que é o que as pessoas querem. E por isso que a gente vê hoje, né, tipo, tanta fake news, tanta coisa acontecendo, tanta desinformação rodando, acreditando, porque vem exatamente o que elas querem, no formato, né, que elas querem ouvir. E o combate a isso é muito complicado, né, muito difícil. E também acaba sendo um dos desafios da divulgação científica, né, ter que lidar com esse problema, que é a divulgação da informação falsa. Né, que, primeiro, a própria informação circulando, né, assim, informações falsas rodando por aí. E a questão, essa questão do que o público quer, a forma como o público quer receber uma informação, né? Então, assim, a fake news, ela vem de um jeito, assim, simples, de certa forma, né? Um negócio rápido, assim, você bate o olho, você lê, você entende que aquilo, tipo, você absorve aquela informação com facilidade, você tem uma sensação de profundidade, que você tá entendendo muito daquele assunto. Então, é muito complicado lidar com isso também.
Geralmente, a fake news, ela já tá resumida inteirinha, o conteúdo inteiro tá resumido naquele título gigante e nas duas linhas de descrição. Acabou. A pessoa leu isso, já tá informada, entre aspas, e é isso, só passar pro resto.
Sim.
É verdade. Um grande problema também é que muitas dessas fake news, elas se apresentam de uma forma muito mais convincente do que uma informação verdadeira. Né? Então, eu acho que esse também é um grande problema, um grande desafio para o combate, né, dessas fake news, é justamente a gente conseguir apresentar o real, o científico, o que de fato é, em relação ao que é uma fake news, como diferenciar, como a gente vai conseguir apresentar que certa informação é verdadeira e certa informação é falsa. Se muitas vezes uma informação que é passada como falsa, ela soa de uma forma tão verídica, tão assim, que a gente fala assim, nossa, isso é verdade. Por exemplo, né, eu não ia citar, mas eu vou citar. Por exemplo, uma pessoa fala que nós estamos agora no meio da pandemia, né, do novo coronavírus, e se a pessoa bebe água com limão, o limão é ácido, vai matar o vírus, e por isso a pessoa não vai pegar a Covid, ou então ela vai se tratar da Covid simplesmente por beber água com limão. E aí, essa informação muitas vezes é repassada de uma forma com tanta propriedade que é mais fácil de entender do que conseguir entender como se funciona uma vacina. De entender como é que são fabricadas essas vacinas, como ela age no corpo, todos aqueles nomes complicados da imunologia, da microbiologia. Então, eu acho que esse é um grande desafio que nós, como divulgadores científicos, temos a enfrentar, não só agora, mas ainda por muito tempo, conseguir fazer com que a gente apresente ciência, com que a gente apresente o conteúdo científico, como as pessoas que estão por aí conseguem divulgar fake news. Eu acho que esse é um ponto-chave que a gente tem que debater.
Certeza, eu estava só ouvindo aqui. E primeiro que eu queria comentar que eu assisti o Dilema das Redes, documentário que você recomendou, Mário. E realmente é assim, é matemática, gente. Eles conseguem transformar uma coisa que é para ser esporádica em uma coisa completamente certa. Eles usam literalmente um scan da sua mente, dos seus interesses e tal, para poder colocar só o que você supostamente gostaria de ver. Então, pra gente se encaixar nesse perfil, é anos e anos de estudo. Acho que foi nos episódios aí que eu tava falando que não lembro qual foi. E também mencionei na mesa redonda que a gente teve, né, que o Romero também tava lá presente, na mesa redonda do Forbiotech, que é uma área da ciência, né, estudar a divulgação científica para chegar nos cantos, né, nos cantos que a gente quer.
Bicho, tu falou ali do que, no caso, né, toda essa parte, né, de como que funciona as redes, né, de matemática, fiz, mano, só me veio na cabeça que agora o Facebook, o Instagram e todo mundo entrando no metaverso. Mano, o negócio vai piorar mais ainda, porque agora entra a realidade virtual, então, nossa.
É, cara. Não, eu só queria dar um adendo aqui, que já tem grupo de K-pop... Calma, de K-pop, sim. Tem grupo de K-pop utilizando desse conceito, que é um grupo que é formado por integrantes e por integrantes virtuais, ou seja, o conceito delas é que existe um mundo paralelo em que as informações que elas carregam para as redes se tornam realidade num mundo fictício.
Sim.
Caralho. Tipo, gente, o golpe tá aí.
Até hoje eu vi uma publicação lá do Mark que eles estavam colhendo informação para isso durante muito tempo, agora, para enfiar o metaverso.
Uhum.
Então, olha só o que não é feito, né? Com esse tanto de informação, esse tanto de dados, né, que estão disponíveis por aí.
É.
Exatamente.
Cara, é muito louco isso.
Qual era o assunto que vocês estavam falando antes, hein? Antes de eu voltar pro dilema das redes, eu me perdi agora.
Sobre o consumo das pessoas ansiosas?
E voltando pro assunto sobre a ansiedade, que a Flávia tava falando, é meio que um sistema de retroalimentação. Tipo, as pessoas ficam ansiosas, aí cada vez mais tem um conteúdo que propicia isso, né? As pessoas ficam mais ansiosas ainda, aí tem mais conteúdo pra elas consumirem de uma maneira rápida, pra ficar ligado lá, pregado. Gente, é uma ciência, as pessoas estudam literalmente maneiras de como você consegue, pra você aumentar a quantidade de tempo que você fica nas redes, cara. Eu tenho certeza que o Reels, o TikTok, foi programado pra isso, cara. Se você fazer um estudo do tempo, tanto de tempo que você fica no TikTok ou no Instagram, e a quantidade de coisas que você vê, dá uma loucura, é uma loucura. E você não absorve, que é o ponto que eu ia chegar, né? Você não absorve, não é, você absorve, mas é uma informação passageira, né? Que você só pega aquilo ali e tá, vi isso aqui, pronto.
É, eu,
Não tem aquele negócio, ah, quero procurar, desculpa te interromper, procurar ah, o que que isso significa, o que que isso tem a ver. Não, já tá tudo ali contido, bonitinho, como se fosse um presente, né? Como se fosse, tá bem embaladinho, né? Então não tem essa vontade de olhar pra sair daquele, né, espaço contínuo ali. É aquilo ali pronto. Que aí linka com as fake news. Mas enfim, fala.
Cara, exatamente isso. É, eu não passo tempo no TikTok nem no Instagram pra mim, o que eu gasto tempo no Twitter e no YouTube. O Twitter, pelo que eu sei, ele não tem um algoritmo assim muito de fazer passar tempo lá, porque você instintivamente já fica. Mas o YouTube é uma desgraça, porque tu assiste um vídeo e ele fica te recomendando coisa do mesmo assunto e tu fica um tempão lá. Só que você consome assuntos praticamente do mesmo assunto e você fica meio que preso numa bolha, saca? Aí todo dia o YouTube fica te recomendando coisa do mesmo nicho e parece que você não sai daquilo.
Uhum.
É vício.
Não, e eu como aprendi...
É verdade. E aí, só pensando aqui que nós, como divulgadores científicos, a gente tem que utilizar dessa informação... Né, por exemplo, de quanto tempo as pessoas gastam nas redes, de quanto tempo você acaba consumindo conteúdo, como uma forma de trazer pessoas para consumir o nosso conteúdo e elas conseguirem tirar um grande proveito disso, né? De, no caso, o nosso objetivo aqui é a divulgação da biotecnologia, então vamos utilizar disso para ensinar biotecnologia e que as pessoas consigam, de fato, se a gente consegue ter um pequeno público que é interessado por esse ramo da ciência, a gente já vai ficar muito feliz em saber que tem pessoas que estão consumindo esse conteúdo da gente, né? E como vocês falaram aí, hoje em dia, como nós estamos sempre ansiando muito esses conteúdos, né? Esses programas. Eu vou até fazer um convite aqui pro pessoal que tá ouvindo, para depois, quando acabar o episódio, entrar lá nas suas configurações e ver quanto tempo a gente permanece, né? Quanto cada tempo você permanece nas redes sociais. Eu, particularmente, não vou mentir. Eu teve um dia que eu fiquei espantado. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu passei esse tempo todo no Instagram. Eu não acredito, não é possível. O que foi que eu fiz da minha vida hoje? Eu fiquei, basicamente... Depois que eu descobri, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida?
Gente, teve um dia, eu juro, eu passei 7 horas seguidas no YouTube.
Não julgo.
7 horas.
Ó, a gente depois acaba perdendo, né, assim, noção do tempo. E o que que a gente tá fazendo, né?
Exatamente.
O que a gente tá fazendo nesse tempo?
O YouTube, Netflix também, que é você pode assistir pelo celular, esses vídeos, como os vídeos são longos, eu assim, é lógico, muito tempo, né? É meio assustador, mas eu acho menos assustador, por exemplo, você fala que passa 7 horas no YouTube. Eu acharia mais assustador se você tivesse falado 7 horas no Instagram ou no Facebook, porque o YouTube, pelo menos, assim, você vai gastar uns 10 minutos num vídeo, assim. É muita coisa também para 10 horas. Mas no Instagram, você gasta, tipo, segundos em uma postagem, cara. Aí você fica 7 horas num dia, tipo, e tem gente que... Principalmente quem posta também, né? Assim, às vezes a pessoa que posta, ela fica um pouco mais. Mas mesmo assim, se você fica tanto tempo postando, também é assustador isso.
Não, no meu caso, é porque eu entrei... Pronto, eu falo os reacts. Eu ia falar um pouquinho do tema, mas eu só mencionar dos reacts, né? Que, assim, já era um pouco grande, né? Assim, o nicho das galera que faz reação nas coisas. Mas na pandemia, assim, estourou de uma maneira enorme. E os vídeos geralmente são longos, tipo assim, 20 minutos e tal, aí tu bota uns 5.
Verdade, viu, Lívia?
Mais de uma hora. Aí vai. K-pop, aí depois Vingadores, aí depois Marvel, aí depois é só aí já dá umas 3 horas brincando, entendeu?
Esses vídeos.
Digo, não é saudável, claro, não é. Não recomendo, pelo amor de Deus, ouvintes, não sejam assim. Mas, né? Acontece.
Mas. Olha, você me deu uma ideia. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou pensar em, tipo, fazer algum react científico, sabe? Tipo, reagindo a alguma coisa, não sei, a um artigo, uma postagem, um vídeo.
Sim.
Poderia ser interessante. Nossa, foi uma ideia que eu tive aqui agora. Eu vou pensar nisso e vou passar pra equipe de vídeo.
É meu sonho de princesa, na verdade.
E também, assim, nem sei com o que eu vou fazer, com o que eu vou usar pra isso. Se alguém tiver uma ideia, já deixa aí no comentário, ou um de vocês aí que
aí
no podcast também pode me mandar e-mail, sei lá, e a gente vai trabalhando nisso. Mas eu, nossa, pode ser uma ideia, uma ferramenta, porque, tipo assim, a gente fala que, né, não adianta a gente ficar só reclamando, falando, putz, nossa, a sociedade tá assim, assado. Se a gente conseguisse infiltrar nesse meio e mudar as coisas seria sensacional também. E, tipo, fazer um vídeo de react de ciência, assim, ia ser sensacional. Não sei o quê, mas, sei lá, é só uma ideia.
Tem um monte de conteúdo científico meio tosco, às vezes retratados em filmes e séries, que dá pra fazer um react bem, bem legal, assim, o que seria realidade e o que seria ficção.
Eu gosto muito disso.
É verdade.
Inclusive, fica até já como um dos conselhos, né? Eu percebi que a gente ainda não tinha falado dos conselhos que a gente tinha pra dar pra quem pensa em trabalhar, por exemplo, em atuar como divulgador científico. Um dos conselhos primordiais é esse, de trazer exemplos do dia a dia e utilizar, por exemplo, de filmes, de séries, de memes. Gente, memes é uma coisa assim que bomba de um jeito tão grande, né? Tão grandioso que uma hora você vê um meme específico, né? Sei lá, por exemplo, aquele que tava bem alta dizendo: "Ah, se eu morri", ah, eu nem lembro como era. Mas era tipo assim, se me vê assim morto em um momento e você faz certa coisa, e se eu não levantar, eu realmente os deixei. Vocês lembram desse meme? Tava um dia desse aí bem alta.
Lembro sim, lembro.
Do nada, eu vi um modelo dele. E aí eu deixei um tempinho assim o celular de lado. Quando eu voltei, várias páginas, vários Instagrams sobre tudo. Sobre, páginas de desenhos animados, páginas de... como fazer apresentações, página de biotecnologia, de outras ciências. Depois, todo mundo já tinha feito meme sobre aquilo. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Olha só, com uma informação assim que... Sei lá, algo que muitas vezes é simples, né? Muitos memes, eles são simples. E isso também é uma chave, assim, perfeita para se produzir um conteúdo, né? Se a gente consegue abordar o simples, a gente consegue... chamar mais pessoas, por exemplo, a gente consegue chamar uma maior quantidade de público e o público vai entender aquele conteúdo, e se o público ele entende o conteúdo, ele gosta e ele fica satisfeito com aquilo. Então é mais fácil dele engajar, é mais fácil dele querer compartilhar com outras pessoas e permanecer, né, no nosso conteúdo, que é um dos desafios que a gente tem. Então, o uso de memes, de filmes, de séries, são fantásticos para quem quer atuar como divulgador científico para conseguir realmente atingir mais pessoas. Eu, por exemplo, eu sou fã demais de Pokémon. Eu amo Pokémon. E lá em Pokémon, a gente escuta muito a palavra evolução, né? Que é quando, sei lá, o Charmander vira um Charmeleon, que depois vira um Charizard. Só que assim, para nós que sabemos o que é evolução, isso não é evolução. A evolução é no nível populacional, é no nível mesmo de tempo. Tem vários outros fatores que estão envolvidos, né, nesse conceito. E o anime Pokémon, apesar de ser super interessante, eu amo demais, ele traz esse conceito esse conceito errado, né, de evolução. Mas seria uma metamorfose, por exemplo. Mas o simples fato de ele trazer essa informação errada, eu já posso pegar isso como gancho para explicar para as pessoas o que é e o que não é evolução. Então, eu acho que o uso dessas mídias populares, elas são fantásticas, fantásticas, fantásticas para a gente divulgar a ciência.
Cara, a questão do meme é muito massa, porque assim, absolutamente qualquer meme hoje em dia que viraliza, você consegue adaptar ele para qualquer área. Absolutamente qualquer área. Seja a área de... área de cultura pop, tipo os memes, fazendo memes com filmes, ou sei lá, animes, o caramba, ou meio científico, ou meio de parte econômica, ciências econômicas, ou então a parte de humanas, mais história e filosofia e afins, você consegue adaptar ele pra qualquer área, mano. E é isso que é o mais interessante. Acho que até por isso que o pessoal reclama, o meme já saturou. Mas é porque todo mundo quer usar, ué. Todo mundo se acha que encaixa naquela determinada área. Pô, faz, ué. É uma forma de divulgar aquela ciência em si que a pessoa quer divulgar e também divulgar a própria página deles. Então, assim, o meme hoje em dia é um negócio muito bacana pra pessoa entrar na onda se ela quer, de fato, alavancar o perfil dela, o canal dela, alguma coisa do tipo.
Eu vou fazer um papelzinho de chato aqui. Eu concordo, sim, tipo, memes eu amo, eu acho sensacional, mas assim, chato porque existe uma possível dificuldade quando a gente usa memes como ferramenta de divulgação científica. Muito desagradável quando você ouve uma piada interna e você não entende, e você não dá risada daquilo porque você não entendeu e vê as pessoas rindo. E às vezes o meme ele pode recair nessa situação de só pessoas da área entenderem aquele meme e a pessoa que é leiga no assunto, que está ali acompanhando aquela página, não vai entender, porque é uma coisa muito específica de uma rotina de laboratório, enfim, alguma coisa ali, e acaba ficando meio perdida naquela informação. E aí, isso não é motivo para não usar meme. Na verdade, é só uma chamada de atenção, assim, para a gente tomar cuidado. Porque, assim, tudo tem suas dificuldades, tudo tem as suas dificuldades mesmo, né? Quando você escreve um texto, quando você grava um vídeo para divulgar. Cada tipo de divulgação científica tem ali o seu calcanhar de Aquiles ali, o seu ponto fraco. E eu acho que o meme, ele cai nesse ponto. Se a gente não tomar cuidado, a gente nicha demais o nosso público dentro daquilo de pessoas que já conhecem o que a gente está divulgando. Por isso que a ideia é estar sempre mesclando memes. Quando você divulga um meme, trazer um conteúdo um pouco mais denso na sequência ou antes do meme. Acho que na sequência é um pouco melhor, porque a gente dá uma engajada no que está vindo por aí. Então você faz um meme PCR, sei lá, o cara fez PCR e não deu certo, o gel tá ruim, sei lá, pode fazer eletroforese, e depois você fica com um conteúdo um pouco mais denso explicando os conceitos, né, pra pessoa não ficar perdida. Eu acho que tem que tomar esse cuidado pra gente não afastar o público que não entende o que a gente tá falando. Porque o meme, ele é mais superficial, ele é mais rápido, mas a pessoa precisa de uma bagagem pra compreender, né, então eu só chamo atenção para esse aspecto, assim, pra gente não tomar cuidado de ficar só no meme, meme, meme toda hora. E, de repente, as pessoas não estão pegando exatamente o que a gente tá dando risada, assim. Mas é isso.
É verdade, Thiago. Eu, particularmente, fico frustrado quando eu vejo um meme científico e eu não entendo. Eu fico assim, poxa, eu queria entender, eu queria rir, mas eu não consegui. E eu vejo isso, Thiago, até mesmo como a gente utilizar o meme, como você falou, é uma das estratégias que a gente utiliza para divulgar a ciência e produzir conteúdo, porque nós também vamos trazer, por exemplo, informações, nós também traremos posts, textos, vídeos que são informativos, né, que vão trazer aquele conteúdo de uma forma que seja acessível, mas não deixando de ser um conteúdo, ou seja, a gente está apresentando uma certa temática, né? E o meme, ele vem como uma ferramenta, por exemplo, de ajudar a engajar. Vem como uma ferramenta de respiro, digamos assim, para dentro do nosso feed, né? Dentro das nossas publicações, para aqui, um momento ou outro, a gente poder publicar, para fazer com que as pessoas, aquelas que se identificam com o meme, né? E se identificam também, por exemplo, com aquela situação, como, por exemplo, no período do BBB, né, no início do ano, né, não lembro muito, os meses de fevereiro, março, por aí, estava em alta o BBB, por exemplo. E aí, o professor Biotech lançou um post sobre que tipo de brother você seria no laboratório. Aí dizia que o Gil é aquele que está dividido entre a ciência e a cachorrada. A Camila e o Lucas são aqueles colegas de laboratório que fazem tudo juntos. Então, uma publicação como essa, né, de entretenimento ou de meme, ela serve para dar esse respiro dentro do conteúdo que a gente está produzindo e também uma forma de as pessoas conseguirem engajar, por exemplo, marcando alguém que lembrar de alguma coisa ou mandando aquela piada para um amigo. Então, eu acho que o meme, ele funciona muito, mesmo com as suas limitações de entendimento, né? Como você tinha falado, ele... só reafirmando o que você falou, né? Isso não vai ser um impedimento para a gente utilizar os memes, mas apenas a gente conseguir ver como os memes a gente pode utilizar como uma ferramenta, por exemplo, e uma alternativa de conteúdo que a gente vai produzir. Acho interessante isso.
Eu nem tinha parado para pensar nesse ponto de que é realmente meio nichado, né, o meme. Até porque, como eu sou da área, né? Praticamente eu pego o riso ali e entendo. Às vezes pode ser um pouco mais nichado para outra área que eu não sou muito... não tenho muita afinidade, mas assim, pegando por cima, assim, dá para pegar. Verdade, é. Fica meio nichado. O meme, então, não é divulgação científica, é um tipo de comunicação científica pra galera do mesmo nicho.
É mais isso mesmo. Entra mais na comunicação. Mas eu acho que, assim, rede social, de forma geral, divulgação científica... Rede social, na verdade. O ideal é a gente ter sempre uma quebra de padrão, porque você fica sempre lá, tipo, no caso da divulgação científica, divulgando conteúdo sempre. Não sei, eu acho que você... Isso, isso não é legal também. Aí, no caso, você intercalar um infográfico mais informativo com memes, textos com memes, assim, mesclar a mesma coisa, isso é muito interessante, porque dá um ar de descontração também para sua página. Por mais que a pessoa não entenda os memes, né, ela entende que ali tem gente, tipo, normal, assim, gente que brinca, gente que dá risada, sabe? Então, acho que isso também é interessante. E no caso dos vídeos, né, que é onde eu trabalho mais, o pessoal comenta muito, lógico, você não consegue fazer um vídeo inteiro de comédia, quer dizer, consegue, mas assim, não dá pra fazer, mais difícil fazer um vídeo de comédia inteiro pra divulgar ciência. Então, o que a gente costuma fazer é soltar memes no meio do vídeo, sabe? Tipo, frases famosas, jargões, bordões, aliás. Não sei, cortes com memes, isso dá uma quebra de padrão no vídeo e faz a pessoa não ficar entediada com aquele assunto. E se manter se manter consumindo, né, absorvendo aquela informação. Então, porque assim, a gente tem que entender o papel do meme dentro da divulgação científica, né? Científica, entender essa posição dele, que não é a mesma de uma página de memes mesmo, assim, não é a mesma posição ou função, né, de uma página cujo propósito dela é usar esses memes, né? Então, acho que a gente entendendo isso, a gente consegue usar ele com o seu potencial máximo.
E com essa fala do Thiago, eu até pensei aqui em outros dois conselhos, né, que nós, como divulgadores científicos, temos para dar para quem pensa também em atuar dessa forma, né? A primeira foi sobre humanizar o seu canal, o seu perfil, né, a sua conta, porque, como o Thiago falou, a gente tem que saber que tem pessoas por trás produzindo isso. Então, por trás do Profissão Biotech, por trás do Biotech em Pauta, por trás de outros canais de divulgação científica, também tem outras pessoas, assim como todo mundo que está ouvindo aqui o episódio de hoje, que estão trabalhando, que estão atuando de forma a apresentar todo esse conteúdo, né? Seja divulgando alguma temática, seja fazendo como... Eu adorei o termo comunicação científica, viu? Eu não tinha me tocado nesse termo ainda. Eu amei o uso dele de comunicação científica para os memes, né? E para esse conteúdo mais de entretenimento. Então, de fato, nós temos sim que humanizar o canal que a gente está produzindo, o perfil. E a outra, o outro conselho, meu Deus, eu tava com ele... Ah, lembrei. Aquele breve esquecimento assim, do nada que dá um branco na nossa mente.
Sim.
O outro era sobre a gente ter o objetivo, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, no que eu quero fazer, no que eu quero divulgar, como, por exemplo, o Thiago falou das páginas que elas foram feitas justamente com o objetivo de trazer memes científicos. Então, aquele é o objetivo dela. E ela vai estar cumprindo seu propósito produzindo aquele conteúdo de memes. E elas não vão ser mais ou menos do que outras por não produzirem um conteúdo denso e muito trabalhado, uma temática muito profunda. Não, aquilo ali é o propósito dela, é o objetivo dela. Então, quem está querendo iniciar na divulgação científica, convida uma galera, né, convida uns amigos que te apoiem nisso, que te ajudem a produzir esses conteúdos, a produzir o material, né? Eu conheci um amigo que gosta de fazer artes digitais por aí, e ele gosta de divulgação científica, eu vou chamar ele. Eu tenho uma amiga que ela é quase uma youtuber, só não tem um canal dela, mas ela ama gravar tudo da vida dela, ela gosta de aparecer, então eu vou chamar ela também porque ela gosta de ciência e ela fará toda a diferença na minha equipe. E aí, quando vocês montarem esse grupo de pessoas que têm habilidades diversas de edição, escrita, produção de artes e outros, vocês conseguem depois só numa conversa, né, pensar em qual é o objetivo de vocês para aquele momento, como por exemplo em 2016 o Profissão Biotech começou pensando justamente em apresentar, né, o profissional biotecnologista através do blog do YouTube, vocês aí em casa, né, que estão ouvindo agora, gente, se tem uma ideia como essa, coloca pra frente essa ideia, chama um grupo de amigos, pensa sobre qual é o objetivo de vocês. Lembrar também que a divulgação científica não é somente, por exemplo, na internet. Divulgação científica também acontece em casa, nas escolas, no seu bairro. Então, se você pensa, por exemplo, eu quero fazer divulgação científica com as crianças do ensino fundamental. Eu quero ir para as escolas aqui públicas da minha cidade e vou levar algumas experiências, eu vou levar algumas conversinhas, uns debates, né, interessantes. As crianças têm muito a conversar mesmo com a gente, é impressionante. Às vezes a gente quer achar que as crianças não sabem do que estão falando, mas elas sabem sim, e elas rendem excelentes conversas. Então, monta o grupo, vê seu objetivo, monta seu propósito e bota isso para frente. E também seja encorajado a conversar com pessoas que já fazem isso. Nós estamos abertos a essas conversas, né? Nosso direct está aberto, nosso e-mail. Tenho certeza que o pessoal aqui do Biotech em Pauta também ama conversar sobre isso. Então, quem estiver pensando, por exemplo, em fazer um podcast, o Biotech em Pauta é excelente. É excelente para falar sobre isso. Então, conversem com o pessoal aqui, façam seus contatos para a gente poder seguir nessa missão, né, de divulgação científica. Só lembrando aqui, porque eu estava lembrando aqui de alguns conselhos que a gente ainda tinha para dar.
Sim, eu acho que é importante, na verdade, você não tentar fazer isso sozinho, né? Ver mais alguém, algum amigo seu que manja de alguma parte de edição, ou é criativo, bem-humorado, ou inteligente, que sabe bastante coisa e sabe, no caso, falar de uma forma simples. Fala com outras pessoas do nicho já também, perguntando, como é que faz isso, como é que faz aquilo, que programa que você usa. É bem importante, porque eu acho que além de você, no caso, ter essa vontade de divulgar ciência e afins, é importante você apoiar outros trabalhos que já existem e também fazer parcerias, né, com esses trabalhos. Tipo, um ajuda o outro, um divulga o outro, e pra crescer junto e fazer o algoritmo gostar de biotech também, né, e fazer ele mostrar mais pras pessoas.
Perfeitamente, é exatamente isso.
Com certeza, tem que mostrar que dá resultado. Tem que mostrar pro Instagram, tem gente falando sobre isso aqui também, dá resultado, me financia.
Tem agora a ferramenta do Instagram, né, que dá pra fazer posts em parceria, então, vocês já viram essa opção? É bem legal, eu gostei bastante.
Sim, é bem legal.
Bora preparar a nossa, não bora?
Bora.
Sim, vai estar lá, sexta-feira.
Pronto, fechou.
Show. E também... Quando o Romero falou sobre as crianças, eu me lembrei que do meu irmão, cara. Porque, assim, às vezes eu tô conversando de boas com ele sobre ciência e às vezes ele puxa uma coisa, assim, super elaborada, sabe? Que ele vê na internet e eu fico, poxa, esse menino é inteligente mesmo. Mas não, é porque às vezes ele entra em contato, né, e absorve. E isso é, tipo, incrível.
Exatamente, o conteúdo tá aí disponível, né, então... Acaba que muita gente vai ter acesso a ele. E aí, por exemplo, se alguém sabe, por exemplo, que você mexe com... Você acaba divulgando ciência por aí, você vai se tornar uma referência dentro daquilo. Então, por exemplo, se o seu irmão vê algo interessante e ele chega para você e pergunta isso, é porque ele já te vê como uma pessoa referência para ele falar sobre isso, para ele perguntar sobre isso. E essa conversa que vocês têm também é divulgação científica. A gente também está divulgando ciência, mesmo que seja só para uma pessoa, né? Assim, algo mesmo mais pontual. Mas é importante lembrar que a divulgação científica, ela acontece sempre quando a gente está conseguindo possibilitar essas conversas, né, esses debates sobre alguma área de interesse, alguma área da ciência, que no nosso caso aqui, tanto nós do Profissão Biotech como de vocês do Biotech em Pauta, tratam muito da biotecnologia, mas independente da área, né, seja ciências biológicas, ciências da saúde, humanas ou outra, a gente está atuando como divulgador científico.
Sim, com certeza. E com esse comentário do Romero, eu já vou encaminhando a gente para o final desse episódio. Esse foi o Biotech em Pauta. Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência. E agradecemos imensamente aos nossos convidados. Romério e Thiago, do Profissão Biotech, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esperamos que alguma parceria, próximos episódios, aconteçam. Vocês são super bem-vindos e muito, muito, muito obrigada.
Ah, que isso, Lívia. Eu que agradeço demais aqui o convite. Nós ficamos realmente muito contentes com o convite de participar desse podcast maravilhoso, que eu amo muito. Que eu comecei a acompanhar há pouco tempo, mas que eu já estou ansioso para ver todos os próximos episódios. Em algum momento eu consigo zerar. Já tem muitos episódios, então eu vou começando assim aos poucos, eu tô vendo aqueles que eu já vou ouvindo primeiro, já tá sendo assim, meus companheiros de louça lavada, de caminhada, porque não tem coisa melhor do que ouvir um podcast enquanto a gente tá fazendo essas tarefas, viu? Então, eu queria agradecer muito, muito, muito ao convite, né, em nome do Profissão Biotech. E eu tenho certeza que o Thiago também ficou muito feliz. Vou passar aqui agora a fala para ele. Obrigado, pessoal, por ter ouvido o episódio de hoje.
Bom, gente, eu realmente estou muito feliz de ter participado do podcast. Eu amo falar de ciência, divulgar ciência, gravo vídeos, podcast, tudo isso, assim, é minha paixão mesmo, amo fazer essas coisas. E estar participando aqui com vocês é um prazer mesmo, assim. Fico muito feliz também pela confiança de vocês estar trazendo a gente aqui, né? Assim, quando a gente não conhece a pessoa em si, a gente talvez fique um pouco mais inseguro, enfim, não sei. Mas pela confiança mesmo de vocês, tanto em mim como mas também confiar no Profissão Biotech, né? Muito obrigado e espero também estar fazendo novas parcerias, novos projetos, trabalhos com vocês. Vai ser sensacional. Obrigadão.
Siga a nossa página no Instagram e no Twitter, @biotechempauta, para saber das novidades. Para quem acompanha a gente no Twitter e no Instagram, sabe que a gente é muito ativo lá. Toda semana tem post, quase todo dia tem coisa interessante no Twitter. Então vai lá, aproveita. Se você ainda não tá lá com a gente, só vem, cara, só vem. E também quero falar... infelizmente tá chegando ao fim. Como eu falei no começo, se pudesse passar a noite toda aqui. Mas provavelmente vai ter uma parte 2, eu tô sentindo. Passando aqui também para fazer o merchan. Sim. Fazer o merchan da nossa Twitch. Se você também é novo no Biotech em Pauta, se esse é o seu primeiro episódio. Fazemos também lives na Twitch, jogando uns joguinhos que tem biotech, tem ciência. E também uns joguinhos meio assim, Gartic, COD. Porque a gente também... entretém, né? Traz entretenimento pra vocês. Então, se você curte essa plataforma, vai lá, segue a gente, acompanha a gente. E se você é uma pessoa mais basic, né? Que gosta de um blog, que gosta de informações nuas e cruas, nós também temos um nosso blog, ok? biotechempauta.blogspot.com. Lá o Anderson arrasa trazendo notícias fresquinhas do mundo dos papers, das revistas e coisas super interessantes para a atualidade. Então, dá uma forcinha lá para a gente também. Acesse e fique integrado. Foi mais um episódio do Biotech em Pauta, gente. Fiquem bem, fiquem em casa e fiquem com a gente. Tchau, pessoal!